Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 55. Salmo 55. Não entregue os pontos. Não entregue os pontos. Salmo 55. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Ouve minha oração, ó Deus, não ignores meu clamor por socorro, ouve-me e responde-me, pois estou sobrecarregado e confuso. Meus inimigos gritam contra mim e fazem ameaças perversas, sobre mim trazem desgraças e me perseguem furiosamente. Dentro do peito meu coração acelera, o terror da morte se apodera de mim. Sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer. Quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe e encontraria descanso. Sim, fugiria para bem longe, para o sossego do deserto. Sim, eu me apressaria em escapar para um lugar distante do vendaval e da tempestade. Confunde o Senhor e frustra seus planos, pois vejo violência e conflito na cidade. Dia e noite os muros são guardados de invasores, mas a perversidade e a maldade estão do lado de dentro. Tudo está desmoronando. Ameaça e engano correm soltos pelas ruas. Não é meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu poderia suportar. Não são meus adversários que se levantam contra mim. Deles eu poderia me esconder. Antes, é você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Que a morte apanhe meus inimigos de surpresa, que desçam vivos à sepultura, pois a maldade mora dentro deles. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me livrará. Pela manhã, ao meio-dia e à noite, clamo angustiado e Ele ouve minha voz, Ele me resgata e me mantém a salvo na batalha, embora muitos ainda estejam contra mim. Deus, que governa desde a eternidade, me ouvirá e lhes dará o que merecem, pois meus inimigos não querem mudar sua conduta, eles não temem a Deus. Quanto a meu companheiro, ele traiu seus amigos e não cumpriu suas promessas. Sua fala é macia como manteiga, mas em seu coração há guerra. Suas palavras são suaves como azeite, mas na verdade são punhais. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Tu, porém, ó Deus, lançarás os perversos no abismo de destruição. Assassinos e mentirosos morrerão ainda jovens. Mas eu sempre confiarei em Ti. Quando nós somos atacados por inimigos, dói, mas é compreensível. De inimigos pode-se esperar isto mesmo, ataques. Agora, ser traído por amigos dói e dói muito mais. Quem foi traído sabe disso. Davi, neste salmo, se queixa desta traição. O homem, segundo o coração de Deus, foi traído por um amigo que era para ele mais chegado que um irmão. Davi, ao compor este salmo, tinha atravessado o vale onde ele amargou sua dor, e aqui nós temos expressa nesse salmo. Veja de novo a dor da traição, verso 12. Não é meu inimigo que me insulta. Se fosse meu inimigo, eu poderia suportar. Não são meus adversários que se levantam contra mim, deles eu poderia me esconder. Antes, é você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado. Você me traiu. E como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Veja que Davi foi traído por alguém da mesa dele, da casa dele, com quem ele repartia momentos alegres dos quais ele se lembrava com saudade e dor no coração. Mas quem é o tal amigo da onça que apunhalou Davi? Tudo indica que foi Aitofel. Aitofel havia sido um confidente de Davi, um conselheiro, mas que por conveniência, por egoísmo, passou para o lado da rebelião de Absalão e se tornou conselheiro militar desse filho revoltado e insurgente de Davi. O próprio filho, Absalão, contra Davi, e Aitofel se alia a Absalão. A história está registrada em 2 Samuel 15, do verso 1 ao 12. Mas ouça o que diz 2 Samuel 15, verso 12. Enquanto Absalão oferecia os sacrifícios, mandou chamar Aitofel, um dos conselheiros de Davi, que vivia na cidade de Gilo. Em pouco tempo, muitos outros se uniram a Absalão e a conspiração contra Davi ganhou força. Aitofel deixou a mesa de Davi para se juntar à mesa dos insurgentes, dos rebeldes, dos anarquistas de Israel. Aquele que havia sido amigo íntimo, conselheiro pessoal de Davi, agora usava tudo que conhecia, todos os pontos fortes e fracos de Davi, contra o próprio Davi, ensinando o próprio filho de Davi a destruir o pai Davi. Quem já foi traído por pessoas em quem confiou, ou por quem fez alguma coisa, sabe o que é isso, gente? Dói. E além do problema em si e das consequências advindas do problema, vem decepção. Como é que você age diante da decepção com alguém? O que fazer quando alguém nos trai? Como superar e não se destruir? E se fôssemos honestos, no mínimo conosco mesmo, nós diríamos que num momento ou noutro na vida nós já fomos traídos por alguém. Alguém já usou, talvez em menor proporção, outras vezes em grandes e enormes proporções, alguém já usou algo de nós, algo que repartimos com ele na intimidade e expôs nossa vida de uma maneira que nos trouxe calamidades, sejam elas emocionais ou de todos os tipos. Então, quando somos traídos, quando fomos traídos, como é que a gente supera sem se destruir? A primeira tentação é a de fugir. A leitura do Salmo deixa óbvio que a primeira reação de Davi foi querer fugir, fugir do problema, fugir da realidade. O texto diz assim, Salmo 55, versos 6 e 7. Quem dera eu tivesse asas como a pomba. Por que que ele quer asas? Eu voaria para longe. Longe do quê? Longe do problema. E encontraria descanso. Sim, fugiria para bem longe, para o sossego do deserto. Meu povo, não é assim que a gente se sente. A dor aguda da pancada da traição geralmente provoca em nós sede de se fazer justiçamento, sede de querer vingança. Esse é um sentimento muito comum quando somos traídos. Ah, é? É assim que você me trata? Espere só então. Vingança é um prato que se come frio. Mas outra reação ou outro sentimento comum provocado pelo coice da traição é a descrença. E por isto, decepcionado, desiludido, descrente, a gente pensa em desistir. A gente deseja fugir para bem longe, longe de tudo, longe de todos. De fato, gente, a pessoa que foi ferida por alguém próximo tende a se encaramujar, se fechar dentro de si mesma e se afastar de todo mundo, lambendo suas feridas de autopiedade. E quando muito, a gente se cerca de pessoas que vão nos autoafirmar. Só que essa postura mata. Lentamente, mas essa postura mata. Então, como é que a gente tem que reagir? Como é que a gente vence a esse sentimento de vingança e ao mesmo tempo esse desejo de fugir e de se esconder e de desistir de tudo e de todos? Como é que está seu coração nesse momento? Qual é o seu maior desejo face a alguma pancada que você recebeu de alguém? Quer vingar-se? Ou está pensando em desistir? Quer entregar os pontos, quer fugir, fugir do casamento, fugir da fé cristã, fugir da igreja, deixar os amigos, abandonar os estudos, abandonar o trabalho, fugir de algum compromisso, de alguma responsabilidade, fugir da vida, talvez tenha cogitado até o suicídio. Você tem vontade de fazer o quê com a pancada que você recebeu? Seja qual for a dor, a decepção, a perturbação, a pressão que você esteja sofrendo, independentemente das tentações que estejam te pressionando, o Salmo de Davi nos revela o coração do salmista num determinado recorte da vida dele, quando ele foi traído pelo filho Absalão e por gente íntima a ele, Aitofel, e Davi flertou com a possibilidade de desistir de tudo e entregar os pontos, fugindo para bem longe. Teria sido a sua ruína existencial se Deus não o resgatasse. Gente, quando a gente leva o coice de alguém, machuca muito. Charles Spurgeon, um dos meus grandes heróis, nem tanto pelos sermões dele, ele não era um pregador expositivo, apesar de haver muito conteúdo lindo e maravilhoso nos sermões de Spurgeon, eu amo Spurgeon pela sabedoria cristã e pastoral daquele homem. Spurgeon falando aos pastores do seu colégio de pastores no final do século XIX em Londres, ele conseguiu colocar o sentimento de Davi face a esse golpe de Aitofel de uma forma que para mim é quase poética. Eu vou citar para vocês o que ele disse. Mas veja que a dor de um pastor que é golpeado pelas decepções, conforme Spurgeon descreve aqui, afinal ele estava pregando a pastores, a dor dos pastores quando são coiceados é a mesma e se aplica a qualquer cristão que em obediência a Deus se entrega ao cuidado mútuo, se entrega a ajudar o outro. Quando nós nos dispomos a servir e a ajudar e a abençoar, todos nós estamos sujeitos aos coices. Spurgeon diz assim: um golpe esmagador às vezes deixa um pastor muito abatido, e eu diria, deixa um crente muito abatido. O irmão em que mais se confiava torna-se um traidor. 10 anos de trabalho não tiram tanto da vida como o que perdemos em poucas horas por causa de Aitofel, o traidor, ou de Demas, o apóstata. As contendas também, as divisões, as calúnias e as críticas tolas, muitas vezes prostram santos homens e os fazem sentir como uma espada nos ossos. As palavras duras ferem profundamente. Um coice que mal move um cavalo mata um bom cristão. Com os anos de experiência, a alma se enrijece para os golpes duros e rudes que são inevitáveis em nosso combate. Mas no início, essas coisas nos abalam profundamente, nos mandam para casa, envoltos no horror de grandes trevas. As provações de um verdadeiro cristão não são poucas. E as que são causadas por crentes, professos e ingratos, são mais duras de aguentar do que as mais grosseiros ataques de inimigos e ímpios confessos. Quem dera, nenhum homem, ninguém, que anda em busca de tranquilidade mental e de quietude de vida, entre no ministério, e eu diria, entre no serviço aos santos, ou entre no cristianismo, porque se você estiver buscando tranquilidade mental e quietude de vida, você fugirá do cristianismo desgostoso. Fecha aspas. O que Spurgeon está dizendo, com a mais profunda realidade, é que no momento em que nós nos dispomos a servir e a abençoar o que todos nós somos chamados a fazer enquanto cristãos, da forma como se requer de crentes, todos nós, de algum momento, vamos receber o coice de uma traição, a apunhalada de alguém que simplesmente, por conveniência ou por desejos pessoais, resolveu destruir-nos para se construir. É do ser humano. E se fôssemos honestos, nós veríamos que ou já fizemos isso também, ou já tentamos desconstruir alguém na tentativa de se sobressair, ou a gente chegou bem perto, não é verdade? Se você for honesto bastante, você vai descobrir que você não apenas recebeu coices ao longo da vida, você também já deu alguns. Eu já dei. É do pecado em nós. Então a pergunta é, como é que a gente pode desenvolver a habilidade de engrossar o couro e amolecer o coração? Olha o nosso texto, Salmo 55. A gente poderia abordar esse salmo de várias maneiras, mantendo a nossa fidelidade ao texto bíblico. A gente poderia, por exemplo, ir trecho a trecho, verso a verso. Mas hoje eu quero olhar para as reações de Davi e extrair três atitudes importantes a serem tomadas quando a gente estiver pensando em desistir ou entregar os pontos por causa do coice de alguém. Três coisas que Davi nos ensina. Vou dizê-las e depois a gente caminha uma a uma. Primeiro, quando você receber um coice, atente-se para as razões que te movem. Quais são as razões que fazem você querer reagir ao coice? Decifre essas razões. Não seja como um cavalo bruto que dá coice, e ao receber o coice, o outro cavalo dá o coice de volta. Nós não somos irracionais, nós não somos movidos por instinto. Por isso Davi nos ensina a nos atentar para as razões que nos movem a reagir diante do coice. Segundo, avalie a reação que você cogita. Então, as razões, a reação e, por último, aproprie-se dos recursos que estão à sua disposição. Então, vamos lá. Atente-se para as razões que te movem logo depois do coice. O que surge no seu coração quando você é preterido por alguém, traído por alguém, leva o coice de alguém? Davi escreveu esse salmo, nós já dissemos, quando o filho dele, Absalão, se rebelou contra o pai. A história completa está em 2 Samuel de 15 ao capítulo 17. Davi já era rei de Israel, Davi ainda não tinha fugido da cidade. Ou pelo menos ele narra a história, se ele já tivesse passado e tudo já se resolvido, e ele resolveu compor o salmo, que para mim parece ter sido assim, ele escreve esse salmo depois de tudo acontecido, aí ele resolve reviver a história e nos traz esse salmo. Davi nos conta aqui que tudo começou quando ele ainda não tinha fugido da cidade. Davi ainda estava em Jerusalém quando ele levou o coice. Isso estava gerando uma crise na cidade. Porque quando um líder é ferido, a cidade sofre. Olha o verso 9, Davi diz: eu vejo violência, eu vejo conflito na cidade, dia e noite os muros são guardados. Ou seja, a gente se preocupa em não deixar os invasores entrar, a gente se preocupa em não deixar os inimigos entrar, a gente se preocupa em não deixar o mundanismo entrar. Só que tem um problema, Davi aqui é preciso, ele diz, só que tem um problema, o problema não está lá fora, o problema está aqui dentro. A gente cerca a cidade com muros, os inimigos não entram, mas a perversidade, a maldade estão aqui dentro, dentro do coração, dentro da família, dentro da igreja, gente. A gente preocupado, fechando tudo contra o mundanismo, quando, e devemos sim, mas nós não podemos nos esquecer que a perversidade e a maldade começa do lado de dentro, começa do coração. Então tudo está desmoronando, diz Davi no verso 11, ameaça, engano, correm soltos. Então Davi está avaliando as razões. Por que que ele quer fugir? Porque ele foi ferido, e quando ele olha ao redor, ele diz, está tudo caindo, e o pior, eu não estou tendo forças para mudar isso. E sabe o que é mais difícil? Não são os inimigos invasores que estão nos atormentando, não são os filisteus, são os filhos de Deus. Os filhos de Deus estão se degladiando, estão se destruindo, estão se matando. Violência, conflito, a maldade, a perversidade aqui dentro, está tudo caindo. Essas são as circunstâncias externas. Agora Davi fala do coração dele, porque é sempre assim. As crises, os coices, eles agitam as águas, mas eles também apavoram o coração. E aí Davi fala da decepção dele em primeiro lugar. Nós já lemos os versos 12 a 14. Nós já vimos ele falando que se tratava de alguém que comia na mesa com ele, alguém de dentro da casa dele, alguém com quem ele ia para a igreja junto. Mas olha o que ele diz a mais do verso 20 ao 21 do Salmo. Quanto a esse meu companheiro, ele não traiu só a mim não, ele traiu seus amigos, e não cumpriu suas promessas, ele quebrou sua palavra, sua fala é macia, é uma manteiga de tão macia, mas dentro do coração desse homem existe guerra. Suas palavras são suaves como azeite, mas na verdade essas palavras saem como punhais. Que Deus te livre de ter que passar por isso. Gente que chega como uma seda. E como tem gente assim, meu povo? Não seja você um desses, acorde enquanto é tempo. Gente que chega macio, com fala mansa, azeitada, untada, e você a priori pensa que pessoa boazinha, mas quando você percebe, as palavras estão saindo como punhais. E Davi diz, isso me feriu demais. Então Davi está avaliando as razões dele. Primeiro, o tumulto na cidade. Segundo, a decepção que ele teve com pessoa chegada, com filho, Absalão, com amigo, Aitofel. Para você ter uma ideia de como isso abateu Davi, Aitofel era conselheiro, era amigo íntimo de Davi, mas agora ele estava junto com o rebelde Absalão, na tentativa de acabar com esse ex-amigo e rei de Israel. Leia 2 Samuel 15, 30. Veja a história. Quando Davi tem que sair da cidade, por causa dessa traição. 2 Samuel 15, versos 30 e 31. Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras. Gozado que é o mesmo lugar para onde o Senhor Jesus foi antes de enfrentar a cruz. Davi e Jesus foi para o Monte das Oliveiras traído por Judas. Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras, chorando enquanto andava, estava com a cabeça coberta e os pés descalços. Os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e choravam enquanto subiam ao monte. Quando alguém informou a Davi que Aitofel, seu conselheiro, agora apoiava Absalão, Davi então orou, ó Senhor, faça que Aitofel dê conselhos errados a Absalão, ou seja, peço-te que transformes em loucura o conselho de Aitofel, meu Deus, não deixe que esse homem acabe de destruir o coração do meu filho Absalão, esse homem que foi meu amigo está destruindo ainda mais o meu filho. Sabe o que é pior, gente? Pior do que você olhar para a cidade, como vimos, e ver que tudo desmoronava. Pior do que ver um filho rebelde querendo você morto para tomar seu lugar. Pior do que um amigo que foi íntimo a você, agora junto com seu filho rebelde, ensinando seu filho rebelde usar todas as suas fraquezas contra você mesmo. Sabe o que é pior do que isso? É você buscar Deus e achar que Deus não te escuta. Olha o verso 1 do Salmo 55. O verso 1 e o verso 2 do Salmo 55. Olha como Davi começa esse Salmo. Ouve minha oração, ó Deus. Não ignores meu clamor por socorro. Deus, ouve-me e responde-me. Deus, ouve-me. Parece que o Senhor não me ouve. Deus, me responda. O Senhor não está falando mais comigo. Deus, eu estou sobrecarregado, eu estou confuso. Gente, se Davi nos desse um testemunho aqui, ele diria algo mais ou menos assim: sabe de uma coisa? Meu filho, meu próprio filho, quer me ver morto para tomar meu trono. O homem sobre quem eu depositei toda a minha confiança, com quem eu me abri, falei de todas as minhas fraquezas, quer tirar agora vantagem de mim. E sabe o que é pior? Eu oro, busco a Deus, mas Deus parece não me ouvir. Você já se viu assim? Se não é o primeiro e nem será o último. Davi está vendo as razões que o movem. Decepções, crises na cidade. Agora, olha as emoções desse homem. Verso 2 diz que ele está perplexo ou sobrecarregado. Sabe aquela perplexidade que vem como um peso sobre você? Aquela perplexidade que diz assim: eu não acredito que Aitofel faria isso. Sobrecarregado com o peso da perplexidade. Perturbado, diz o verso 2, um tipo de perturbação que confunde a mente. Por isso que a NVT, em vez de perturbado, diz confuso. Os inimigos vociferavam sobre ele, no verso 3, gritavam com ele, acabavam com ele. Gente, para a gente traduzir em tempos atuais, como não havia redes sociais naquele dia, é como se Davi, se entrasse no Facebook dele, ou no Instagram dele, ou na mídia social dele, ele só via gente falando dele. Hashtag Davi morto. Hashtag Absalão rei. Sabe? Coisa mais ou menos assim. Destruindo Davi. Então, gente, não é por nada que ele estivesse tão ansioso. Olha o coração desse homem. Davi estava tendo um ataque de pânico. Você já teve isso? A ansiedade num grau tão elevado que leva você a experimentar momentos de pânico. Leia o texto e veja se não é isso. Estou sobrecarregado e confuso, verso 2, meus inimigos gritam contra mim, me fazem ameaças perversas, sobre mim trazem desgraças, me perseguem furiosamente, dentro do meu peito meu coração acelera, ele busca o fôlego e não encontra, o terror da morte se apodera de mim, eu vou me infartar, sou tomado pelo medo, pelo pânico, não consigo parar de tremer, meus inimigos gritam contra mim, fazem ameaças perversas, sobre mim trazem desgraças, me perseguem furiosamente, dentro do peito meu coração acelera, o terror da morte se apodera de mim, sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer. Davi não suportava mais o que ele estava sentindo. Sobrecarga física, emocional, confusão mental. Ele tinha sido traído, gente. É assim que você se sente? Está pensando em desistir, quer entregar os pontos? Por quê? Seriam suas as mesmas razões que moviam Davi a querer desistir, a querer voar para bem longe? Você também foi traído, você também foi enganado, passado para trás. E o que é pior? Gente que você tanto amou. Seu coração também, às vezes você se sente como se não fosse aguentar, falta-lhe o ar. o ambiente e as pessoas parecem não favorecer. E para piorar tudo, Deus parece estar em silêncio, surdo, não te ouve mais. Em outras palavras, você está ferido, você está só, parece que Deus não te ouve, você não suporta mais o que está sentindo, olha para os lados e não vê qualquer motivo para ter esperança. É assim que você sente? Primeira coisa que você tem que fazer, atente-se para as razões que te movem. Segundo, avalie agora a sua reação. A reação imediata de Davi foi querer fugir, verso 6. Quem dera eu tivesse asas como a pomba, eu voaria para longe, esconderia e encontraria descanso. Sim, fugiria para bem longe, para o sossego do deserto. Sim, eu me apressaria em escapar para um lugar distante do vendaval e da tempestade. Percebeu? Davi quis se ver livre das dores causadas pelas decepções. Davi queria colocar um ponto final nessas emoções tão ruins. Só quem teve pânico sabe disso. Só quem passou por síndrome do pânico sabe o que Davi está dizendo aqui. Não queira você experimentar isso. Quem não desejaria fugir como Davi? O problema, gente, no primeiro momento é que Davi estava perdido, ele não sabia onde encontrar alívio. Tanta decepção, tanta ansiedade, tanto medo, tanto pânico. Aí ele pensa em fugir, o desejo de fugir, de desistir, de entregar os pontos. Talvez seja a primeira coisa que vem à sua mente, mas deixa eu te dizer, esse medo, esse desejo de fugir, ele é enganoso. Enganoso por quê? Porque quando Davi pensa em voar, como uma pomba, ele quer asas como a pomba para voar. Por que que ele quer asas como da pomba? Você já viu uma pomba, quando você chega com um carro perto dela, ela levanta e voa, você pensa, atropelei nada, a bichinha é rápida. Davi está dizendo que ele pensou que existia uma saída rápida para o problema. Davi pensou que se ele tivesse as asas ágeis como as da pomba, ele rapidinho sairia dessa, como a pomba que voa rápido. Ele estava enganado. Não existe solução rápida para problemas tão complexos. Segundo, Davi achou que se ele voasse rapidinho para longe, lá para o deserto, diz o verso 6, ele encontraria descanso. Davi estava dizendo assim, na minha cabeça eu achei que se eu saísse rápido e fosse para o deserto, lá eu encontraria sossego dos problemas. Mal ele sabia, a início, que o coração perturbado segue a gente por onde a gente vai. Não adianta fugir, não adianta fugir rápido, não adianta achar que no deserto você vai ter sossego. E outra coisa, Davi pensou assim, eu vou encontrar alívio se eu fugir dessa situação. Verso 7 diz que ele queria o sossego do deserto. Verso 7 e 8, distante do vendaval, distante da tempestade. Na cabeça dele era possível construir um muro entre ele e o problema. A verdade, porém, meu povo, é que enquanto a situação de Davi não fosse por ele encarada de frente e resolvida corretamente, ele jamais obteria descanso definitivo. Não pense você que fugir de um casamento para o outro, de uma vida para outra, de uma história para outra, sem resolver o coração, você vai ter sossego. Sabe o que aconteceu com Davi? Davi quis fugir de Jerusalém para não ver o filho morto. Foi por isso que ele fugiu de Jerusalém. Davi tinha um exército a favor dele. Davi era homem de guerra. Davi era sobre quem todos cantavam em Israel. Saul matou milhares. Davi, 10 milhares. Davi foi quem derrubou Golias. Quem era Absalão para Davi? Quem era Aitofel para Davi? Mas num primeiro momento Davi pensou, eu fujo, vou para o deserto, lá eu descanso e os problemas se vão. Não se iluda, não fuja, até resolver. Isso não significa que você num primeiro momento não tenha que ir para um cantinho, deglutir melhor as coisas, mas em algum momento você vai ter que encarar. Sabe o que aconteceu com Davi? O problema bateu lá na porta dele. Porque Absalão foi atrás do próprio pai. A história é tão triste, está lá em 2 Samuel 18, Absalão morreu com sua cabeleira pendurada nas árvores. E a notícia trágica que Davi tanto evitou ouvir, chegou na casa dele, lá no deserto, para onde ele já tinha fugido. E olha o que diz o texto, 2 Samuel 18, 24 a 33. Quando ele ouviu que Absalão morreu, o rei ficou muito abalado, foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar, andando de um lado para o outro, clamava, ah, meu filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar, ah, Absalão, meu filho. Sabe o que eu aprendo com essa história? Fingir que tudo está bem e fugir nunca vai ser solução. Não adianta você achar que fugir é a solução mais rápida. Não adianta pensar que fugindo você vai encontrar repouso. Não adianta crer que no deserto da reclusão você nunca será perturbado. Você pode até ser por um tempo poupado, mas quando o problema vier, ah, ele virá com muito mais força. Então Davi diria assim: atente-se para as razões que te fazem querer fugir. Atente-se para elas. As razões que te movem. Avalie, em segundo lugar, as suas reações. O que você cogita seria mesmo esta a melhor solução? Para! E por fim, pegue agora tudo o que você avaliou, o que você agora consegue dar nomes, e Davi poderia agora, nesse momento, dar nomes. Eu estou com medo de perder meu filho, por isso eu vou fugir. Calma, mas não é fugindo que você vai ganhar seu filho. Davi fugiu e Absalão morreu. Eu estou com medo da cidade ficar cada pior. Calma, não é fugindo que você vai resolver o problema da cidade. Você fugiu, a cidade ficou pior. Eu estou com medo, meu coração está acelerado, está em pânico, eu não aguento mais esse sentimento. Calma, não é fugindo. A notícia da morte de Absalão alcançou Davi. Aquilo do que você vive fugindo vai alcançar você se você não resolver isso. E agora, como é que você se apropria dos recursos que estão à disposição? É o que Davi ensina. Deus é mestre, gente, em nos colocar diante de situações que nos deixam sem alternativas. Deus é mestre em nos colocar diante de situações que não nos dão escolha, senão e unicamente dizer, eu vou orar. Eu vou confiar em Deus. E vou me aquietar, eu vou orar e não vou postar no Facebook, eu vou orar e não vou mandar o WhatsApp, eu vou orar e não vou ficar pondo o que eu estou sentindo no meu story, no meu status. Quem é de rede social sabe o que eu estou falando. Se você não sabe o que é isso, aleluia, glória a Deus, você é mais feliz do que você imaginava. Ora a Deus e se aquiete. Você não precisa mostrar para o mundo que você está sangrando. Davi ora, Davi confia. Paulo entendeu isso. Olha o que Paulo entendeu. Paulo entendeu que Deus às vezes levanta um Aitofel na vida da gente para a gente não ter outra escolha senão confiar nele, em Deus. Davi, Paulo diz assim, 2 Samuel 1:8 a 10, irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais na província da Ásia nós passamos, fomos esmagados, oprimidos, além da capacidade de suportar e pensávamos que não sobreviveríamos, de fato esperávamos morrer, mas como resultado desse problema que eu achei que fosse me matar, como resultado disso, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. Gente, tribulação nunca é maldição na vida de um crente. Nunca. É bênção. Tribulação faz a gente deixar de confiar em nós mesmos e nos ensina a confiar somente em Deus. Faz a gente deixar de confiar nos conselhos para confiar em Deus. Tira-nos, as tribulações nos tiram da autoajuda, nos tiram do pensamento positivo, da força de vontade, tira-nos da autoajuda para nos remeter ao Deus ajuda, ao pensamento bíblico, à fé na graça futura de Deus. Tribulação é bênção. Tribulação nos coloca na escola de oração. Ouça Paulo na sequência do texto, 2 Coríntios 1, 11. Confiamos em Deus, ele diz, aprendemos a confiar em Deus, a tribulação foi bênção, aprendemos a parar de confiar em nós, abandonamos a autoajuda, estamos agora no Deus ajuda, e aprendi a orar. Olha o que ele diz, e vocês nos têm ajudado a orar por nós, a orar por nós. Então muitos darão graças porque Deus em sua bondade respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Davi aprendeu tudo isso, gente. Volta para o Salmo 55. Primeiro, Davi passou a buscar a Deus com fervor. Depois que ele remoeu essa história da fuga, o passo seguinte foi aí sim a cura. Verso 15 a 17, Salmo 55. Mostra um Davi fervoroso, constante na oração. Olha o que ele diz. Que a morte acompanhe ou apanhe meus inimigos de surpresa, que desçam vivos à sepultura, pois a maldade mora dentro deles. Eu, porém, invocarei a Deus. Gente, eu amo as expressões mas e porém na Bíblia. Eu, porém, invocarei a Deus. Como assim? O que Davi quer ensinar com esse contraste? Eu, porém, ele está dizendo assim: em vez de eu nutrir maldade no meu coração, como aqueles que nutrem maldade contra mim, porque não é assim, quando a gente é traído, a primeira coisa que você quer fazer é pagar na mesma moeda, é retribuir com maldade. E Davi diz, não, eu porém, em vez de nutrir maldade dentro de mim, como esses que não gostam de mim, nutrem maldade para comigo, eu invocarei a Deus. Uau! Eu invocarei a Deus, Deus me livrará. E aí ele diz, e eu me comprometo a me disciplinar em oração, pela manhã, ao meio-dia e à noite. Clamo angustiado, mas eu clamo, e ele ouve minha voz. Que homem maravilhoso que cresceu com a graça de Deus. Por isso que eu creio que esse salmo foi escrito depois de tudo ter acontecido e Davi está passando em revista seu problema e mostrando a sua angústia em processo. Começou querendo fugir, começou talvez nutrindo no coração maldade, mas aprendeu que o antídoto ao medo é fé na graça de Deus. Davi também passou a buscar sua paz em Deus e não nas circunstâncias. Verso 18. Deus me resgata e me mantém a salvo na batalha, embora muitos ainda estejam contra mim. Ou seja, a situação dele não tinha melhorado, ainda existia muitos. Mas ele estava com fé agora de que Deus o resgataria, o manteria a salvo. E essa fé trouxe paz em meio aos problemas. Você consegue beber dessa paz quando o mundo está caindo ao seu redor, tudo parecendo estar se desmoronando, suas emoções te destruindo? Aconselhei uma pessoa uma vez que sofria demais com depressão e pânico e ansiedade, essa pessoa em lágrimas lá em São Paulo disse assim para mim, Pastor, eu preferia mil vezes ter um câncer do que essa angústia. Um câncer, eu ia lá, tomava uma quimioterapia. Mas do jeito que eu vivo, eu não sei de onde vem o medo, eu não sei para onde vai. E como é humilhante. Ah, se eu não sei desse sentimento. E Davi diz assim: o que me mantém salvo, o que me resgata, o que me mantém em pé, não é que os inimigos desapareceram, não, eles ainda são muitos, mas eu aprendi a confiar em Deus. Eu aprendi a orar, eu aprendi a invocar. É meu próprio filho que está desviado, que está não só desviado, mas contra mim, me perseguindo. É meu filho que quer minha cabeça. Embora sejam ainda muitos e estejam contra mim, é Deus quem me resgata e me mantém a salvo. Esse é o recurso que a gente tem. Deus. A oração. E por fim, foi em Deus que Davi passou a buscar transformação para os seus próprios problemas. Olha o verso 19. Deus, que governa desde a eternidade, me ouvirá e lhes dará o que merecem. Por que que Davi invoca esse atributo de Deus, o Deus que governa o universo desde a eternidade? Por que que ele invoca esse atributo? Pensa, crente. Ele não tinha dito em versos anteriores que a cidade estava caindo aos pedaços, tudo se desmoronando. Aí ele estava orando e lembrando a alma dele: ô, minha alma, vamos nos lembrar do seguinte, não tem nada desgovernado nesse país, não. Deus governa desde a eternidade. Ô, minha alma, calma, oxe, ô. Aí eu me lembro do vovô Davi em cima da égua brava dele na chácara. Oba, espora nela, calma. Ô, minha alma, relaxa. Deus governa, não só governa, ele governa desde a eternidade. Me ouvirá e vai punir de acordo com o que merecem meus inimigos. E aí no verso 22, ele diz assim: Davi, entregue suas aflições ao Senhor, ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Tu, porém, ó Deus, lançarás os perversos no abismo da destruição. E essa última frase me intrigou. Assassinos e mentirosos morrerão ainda jovens. De quem ele está falando? Do próprio filho Absalão. Assassinos e mentirosos morrerão ainda jovem. Lembra que Absalão morreu? Mas eu sempre confiarei em Deus. Ele está dizendo tanta coisa nessa última frase. Ele está dizendo que quem consegue e aprende a confiar em Deus, os anos passam, e aí você que confia em Deus, na soberania de Deus, é capaz de olhar para a cicatriz de um filho morto porque te perseguia, e você é capaz de olhar a situação pelo que de fato ela é. Não é maravilhoso você entender que em Deus você consegue superar toda e qualquer tragédia? É isso que Davi está dizendo. Os anos se passaram, ele compôs esse salmo, e ele se lembra do filho jovem, do Absalão, que se tornou assassino, mentiroso, queria o trono do pai. Ele olha, ele se lembra com certeza com dor, com pesar, mas isso não o abatia mais. Gente, isso é libertador, saber que em Deus você consegue conter suas lágrimas de desespero. Outra coisa que ele está dizendo é que quem não aprende a confiar em Deus se torna mentiroso, assassino e morre tragicamente. Porque foi isso que aconteceu com Absalão. Ele não acreditava que Deus estava cuidando de Israel, apesar de Davi ser o homem pecador que era. Ele quis Absalão tomar o trono nas próprias mãos e dizer: Davi, meu pai, não tem moral para isso. Eu vou pôr moral nesse negócio. Ele não confiava no Deus do pai dele. Ele se tornou mentiroso, assassino e morreu como morreu. Quem não confia em Deus, gente, é capaz de fazer as piores coisas. E Davi está dizendo, em último lugar: e eu não me tornei um assassino e mentiroso como os meus inimigos, e eu não me tornei um deles, porque pela graça de Deus eu aprendi a sempre confiar em Deus. Você quer se livrar desse potencial que eu e você temos de nos tornar mentirosos, assassinos, seja com palavras, seja com punhais? O único antídoto é fé em Cristo Jesus. O Cristo que foi traído por alguém que sentou na mesa dele, comeu do pão dele, Judas. O Cristo que foi chorar sua angústia nos Montes das Oliveiras, ou no Monte das Oliveiras, como Davi foi. O Cristo justo, perfeito, que morreu na cruz no lugar do pecador, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. A única solução para você é Cristo. Porque Deus se mantém fiel, Ele não pode negar a si mesmo. Entregue suas aflições ao Senhor, verso 22 do Salmo. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Como é que você se sente? Não é fácil fazer calar um sentimento de traição, de decepção, de perseguição, especialmente se tudo foi injusto. Não é fácil, mas é possível. Quando a gente olha para a cruz e olha o que o Senhor passou, tenhamos a consciência, como Davi termina o Salmo dizendo, nas entrelinhas, claro: eu só não me tornei um Aitofel e um Absalão porque eu aprendi a ter fé. Eu não sou melhor do que ninguém, diz Davi. Confie no Senhor nessa manhã. Entregue seu coração a Ele. Diga a Ele agora, feche seus olhos, diga a Ele assim: Senhor, é difícil, eu não consigo. Se é esse o seu caso. E peça a Deus a graça de aumentar a sua fé, de ajudá-lo em sua pouca fé. Talvez você precise nesta manhã lembrar-se de que o homem que mais sofreu com a traição foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. E Ele enfrentou a morte, escolheu morrer no nosso lugar, para que a traição que Ele sofreu se tornasse para nós um meio de redenção, de salvação, de libertação. E nessa manhã Ele diz: arrependa-se e creia. Pai, em nome de Jesus, só o Senhor pode operar com graça e poder, transformando nossas tragédias em triunfo, nossas dores em deleite. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor intervenha com graça em cada coração aqui. E nos faça provar e ver que o Senhor é bom. Não nos deixe ser dominados pelas circunstâncias, pelas emoções. Como tudo isso nos engana e nos escraviza. Faça de nós homens e mulheres como Davi conseguiu no final tornar-se. Pela graça ele aprendeu a confiar no Senhor. Pela graça ele aprendeu a olhar para a tragédia e ver: Deus foi bom comigo, Deus cuidou de mim, Deus me sustentou. Ó Deus, mas principalmente pela graça, faça-nos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele foi traído por um beijo, para que pudéssemos receber o abraço e o beijo do Pai. Ó Deus, obrigado. Faça com que o que foi dito aqui seja completo no coração de todos que me ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Respire fundo. Saia daqui liberto. Saia daqui liberto. A paz, meu povo, até a noite.